antes do, do Gladson falar, eu acho que a gente precisa também, ao terminar a audiência, a hora que a gente, fazer um encaminhamento. Porque eu, para mim, a audiência pública tem que ter um encaminhamento. Senão nós ficamos falando, falando, e depois nós não fechamos e não conseguimos dar uma conclusão, um encaminhamento. Então, eu já, pelo que eu ouvi aqui, senador Anderson, se me permite, Vossa Excelência, que, eu, né, que a, nós aqui que estamos aqui, né, é, ato seguinte, no Ministério da Indústria, quem sabe com a ministra, a chefe da Casa Civil, né, nós fazer essa questão, o que que, qual que vai ser a regulamentação do setor do agronegócio? Porque me preocupa o seguinte, é claro que se o Mercosul, quando você faz essa balança comercial, só para fazer essa provocação, ele é superavitário. Mas em relação ao agronegócio, e eu fiz questão de demonstrar aqui, né, há um déficit de 3,14 bilhões. Então, então nós estamos fazendo audiência pública quase que em socorro, se não for essa expressão, me corrija, ao trigo, ao leite, ao vinho e à carne, quer dizer, sem falar no arroz, que, né, quase que mata o nosso deputado federal, o Luiz Carlos Reisen, todo dia aqui, né, junto com a senadora. Então, é disso que nós estamos falando. Então, por isso que eu estou dizendo, então, essa é uma questão que, em relação ao agronegócio especificamente, fica muito claro, porque é claro que o Brasil não vai deixar de estabelecer a relação com o Mercosul. É claro que na balança comercial é bom para o Brasil, é claro isso. Mas tem um segmento, alguns segmentos que estão pagando essa conta e que nós precisamos ou de uma política de compensação ou um encaminhamento que possa realmente, pelo menos, harmonizar essas questões. É uma questão, desculpe que é o meu jeito mesmo, mas de forma para a gente fazer com que essa discussão ela caia realmente na questão mais prática, que é a angústia dos segmentos que estão aqui representados. Por favor, desculpe a minha interrupção.
Não, senador, acho que foi uma intervenção totalmente pertinente, eu estou plenamente de acordo com suas palavras. Eu acho que sim, seria muito importante sairmos todos daqui com o encaminhamento, é o interesse comum de todos, e eu me coloco pessoalmente à disposição de todos os presentes e coloco toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para que possamos juntos definir medidas e traçar metas e, enfim, agirmos no sentido de, mais uma vez, combatermos os problemas aqui identificados. Isso ocorrerá. E aí eu perguntaria ao colega da Secretaria de Desenvolvimento da Produção, que esteve mais ligada às questões do Plano Brasil Maior, se haveria algum comentário específico, enfim, quando isso poderia ser feito com todos os colegas presentes.
Bom dia a todos. Meu nome é Rogério Glaz, eu sou analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento da Produção, na Coordenação Geral de Agronegócios. E com relação ao Plano Brasil Maior, um dos blocos em destaque são cinco blocos, blocos de setores que o governo está dando ênfase. Um dos blocos é o bloco do agronegócio. A gente está formando conselhos setoriais com representantes das entidades privadas para atuar junto ao Ministério, ao MAPA, ao MCT, na questão de tecnologia, inovação. Então, nós vamos formar esses conselhos e chamá-los, os representantes, os mais importantes de cada setor, para discutir ponto a ponto o que a gente pode avançar em questão de competitividade e é claro, não deixando de prestar atenção na questão do câmbio, de desoneração tributária, que são essas infraestruturas, que são essas questões recorrentes e vão persistir sempre, né, quando se fala em competitividade. Então, a gente está lá, como o Daniel Godin falou, a gente está aberto à discussão, tanto na CSEX como na SDP, para com o suporte desse plano, para atender as demandas e verificar os melhores caminhos, né? Eu sinto falta aqui do MAPA, que é um grande parceiro nosso na questão de agronegócio, a gente atua paralelamente, mas com certeza parte desse conselho, o MAPA fará parte desse conselho, assim como MCT e outros órgãos públicos. E a gente está aberto lá no Ministério, qualquer demanda. A gente já trabalha com o setor de vinhos fortemente, com o setor de carnes. Trigo, recentemente, a gente teve alguma oficina, a gente fez uma oficina em 2009 também para levantar os gargalos do setor. Então, leite, a gente, lá no, na Secretaria de Desenvolvimento da Produção, a gente ainda não tem um contato muito próximo. Na CCEX tem mais. Mas a gente está aberto para receber essas demandas e junto com a base desse plano do Brasil Maior, a gente possa encaminhar o que deve ser feito, né, com o governo no geral.
Mas, objetivamente, há, por parte do governo, o Daniel dizendo, uma regulamentação, quer dizer, alguma coisa específica, quer dizer, vocês vão discutir para ouvir e depois normalizar isso.
O conselho, como um dos blocos é o bloco do agronegócio, alguns setores, primeiro carnes, café, frutas, e eu acho que vinho também, vão ser elencados. A gente vai formar conselhos de cada setor desse e, junto com o Ministério da Agricultura e outros ministérios, a gente vai encaminhar as soluções possíveis.
Muito obrigado.
Bom, então fica mais uma vez o reforço ao convite a todos os senhores. Quando se desejarem, nós estamos à disposição e seguiremos esse importante debate sobre o plano Brasil Maior e as iniciativas de desoneração. Um outro pilar bastante importante do plano lançado é o pilar da defesa comercial. E aí eu faço referência à fala do Dr. Rodrigo Santana, que lembrou a experiência feliz que o setor teve com o antidumping aplicado. Eu trago uma boa notícia, e essa é uma notícia muitíssimo concreta. No âmbito do lançamento do plano, foi autorizado um concurso público para a carreira de analista de comércio exterior, da qual eu tenho a honra de pertencer, dos quadros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que quadruplicará o número de investigadores de defesa comercial do Ministério. Então, na fala do Dr. Rodrigo, me chamaram a atenção duas coisas: as 2.000 páginas do processo, as 25 mil páginas do processo, 2.000 páginas possivelmente da petição inicial, né, doutor? Quanto a isso, eu acho que a gente não pode dar uma solução. O processo realmente é muito técnico, muito complicado. Mas também nos chamou a atenção bastante a questão dos 2 anos de demora. Com a entrada desses novos investigadores, a meta do Ministério é reduzir pela metade esses prazos. Então, são boas notícias, são notícias concretas, notícias não só sobre o antidumping, mas também sobre todas as outras medidas de defesa comercial, salvaguardas que podem ser adotadas contra todos os países do mundo, mediante comprovação de surtos de importação e prejuízo grave aos setores. Então, enfim, por favor, setores, vamos debater, vamos trazer os prejuízos para análise do nosso Departamento de Defesa Comercial, que terá o interesse e o dever de analisar uma possível medida a ser tomada contra todos esses países. Além do antidumping, salvaguardas, existem medidas compensatórias que podem ser tomadas contra países que oferecem subsídios à sua produção, subsídios ilegais à sua produção. Nós sabemos que esse é o caso de vários dos parceiros comerciais brasileiros, infelizmente este é o caso. Temos que investigar e temos que tomar medidas. 2 medidas novas de defesa comercial: circunvenção para combate de triangulações e investigações de fraude de origem, que também vem aí responder demandas concretas dos nossos setores que sofrem com triangulações e origens falsamente declaradas. Para isso, nós montamos um grupo de trabalho com a Receita Federal e já estamos trabalhando, já fizemos 3 reuniões técnicas para alinharmos a defesa comercial antes da entrada do produto, defesa essa que será feita pelo MDIC, e depois, ou na entrada do produto, feita pela Receita Federal. Então, essas são novidades realmente concretas, e esse pilar da defesa comercial, ele é algo realmente muito caro ao nosso ministro e muito caro ao governo brasileiro nesse momento.
Daniel, só para aproveitar, presidente, me permitir, para aproveitar
calor, a palavra,
estou vendo que
a
o
palavra.
Daniel, além de ser diretor do Departamento de Negociações Internacionais, também parece que é do quadro do Ministério das Relações Exteriores. Então, como diplomata, como é do quadro, eu já tenho dito até num outro mandato que estive aqui no Senado, e mesmo quando governador do meu estado, eu tenho pensado nas viagens. Quando a gente fala nas questões, eu estava me lembrando, para nós competirmos com o mundo e os produtos que vêm para o Brasil, que nós importamos, acho que talvez até nós precisamos ser, às vezes, ser um pouco mais agressivos no bom sentido. até a nossa diplomacia, as nossas embaixadas, para negociar com esses países. Nós importamos muitas vezes produtos e pagamos a dinheiro. Tá? E eu estava me lembrando quando o senador estava dizendo que do desmonte do nosso boi, se nós tivermos que importar produtos, e se nós vamos importar, tudo bem, se tem que importar alguns, vem alguma coisa, como a China, por exemplo, importamos muita coisa. E para pagar dinheiro, vamos então fazer uma troca. Em vez de talvez ir o filé mignon, como diz no desmonte aqui do nosso boi, vamos tentar colocar um pouco da carne de pescoço, no bom sentido, né? Quer dizer, ou se não tem, vamos ser mais agressivos, vamos dar em troca de uma mercadoria, porque se for o filé mignon ou se for a carne nobre primeiro, vamos tentar vender a dinheiro. Vamos exportar, mas vender a dinheiro. Aí nós temos que ser talvez mais agressivos um pouco. Eu até tenho dito, se nos mandarem alguma coisa que nós temos, que nós temos a banana, às vezes sobrando banana neles. Quer dizer, vamos ser negociantes um pouco mais. Eu acho que aí a sua área, ela de fazer esses arranjos, de nós sermos práticos nas permutas, nas negociações, nos equilíbrios, para que nós possamos ter uma balança equilibrada e colocar o nosso... Achar negócios também. Eu acho que nós temos que ser, como se diz, bons negociantes lá fora, bons bandeirantes no bom sentido do exterior também. É apenas aproveitar a carona que o senhor é ligado a essa área, Daniel.
Eu agradeço a Vossa Excelência o comentário, mais uma vez um comentário totalmente apropriado. Fica registrada a preocupação e a dica, a sugestão, e trabalharemos para isso, sem dúvida, o aumento das importações em geral. E muitas das vezes, novamente, importações fraudulentas, importações com origem falsamente declarada, isso nos preocupa profundamente e combateremos com muito afinco essas importações. Isso, Vossa Excelência, pode ter certeza. Bom, eu falava então sobre as medidas em geral de defesa comercial e não quero me alongar, mais uma vez me coloco à disposição para que façamos um debate específico sobre defesa comercial. Isso é muito importante e isso é, de novo, uma das prioridades desse governo. Talvez... Tentando agora, ainda uma questão geral dos comentários que foram feitos por quase todas as pessoas, a questão do câmbio. A questão do câmbio, como também foi falado por um dos presentes, é uma questão muito difícil de ser resolvida, é uma questão para a qual o governo brasileiro está muito atento, está tentando tomar medidas. Do ponto de vista das relações internacionais brasileiras, o que a gente percebe nesse momento é uma verdadeira guerra cambial com moedas desvalorizadas, sobretudo as moedas norte-americana e chinesa. Sobre isso, todos os senhores presentes sabem que o governo brasileiro levou a Organização Mundial do Comércio, por iniciativa própria e com muita, digamos, aí um pouco de combate por outros países que não desejavam ver esse tema sendo discutido em âmbito multilateral, levamos a questão com coragem à Organização Mundial do Comércio e essa questão está sendo debatida com vistas a buscarmos alguma solução. Enfim, o governo está atento à questão do câmbio e sobre questões um pouquinho mais técnicas, eu peço vênia a todos os senhores, devido à minha falta de competência institucional, como sou membro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, eu não poderia, sob risco de ultrapassar as minhas competências, falar sobre detalhes técnicos de controle de câmbio, enfim, o que pode ser feito. Eu peço desculpas a todos, mas, enfim, o recado é firme e direto, é que sim, estamos muito preocupados. O Ministério do Desenvolvimento, os exportadores brasileiros, nós que respondemos no governo pelos exportadores brasileiros, estamos muitíssimo preocupados. Há algumas questões um pouco mais pontuais, a questão da revisão do Mercosul, que foi aventada por também vários dos senhores presentes. O Mercosul, conforme a apresentação que eu pude fazer aqui um pouquinho mais cedo, ele, quando olhado como um todo, ele realmente é benéfico, não há dúvidas que ele é benéfico ao Brasil. Agora, isso não quer dizer, como muitíssimo bem lembrou o senador Mocca, que nós não tenhamos que olhar e não tenhamos que tentar dar tratamento especial aos setores que hoje comprovadamente estão sofrendo. Então, isso é algo, de novo, que está no radar do governo. Agora, eu preciso passar com muita honestidade e transparência aos senhores a dificuldade de uma revisão dos acordos, enfim, firmados no âmbito do Mercosul. Toda e qualquer revisão tem que ser necessariamente negociada com os três sócios. Isso não quer dizer que nós não tentemos e não tenhamos tentado. Isso foi feito em alguns momentos, algumas tentativas foram feitas, algumas com êxito, outras não. Mas, enfim, um processo de revisão do Mercosul, ele deve ser olhado com cautela, mais uma vez, vamos debater, vamos ver o que pode ser feito e vamos levar. Agora, é um processo difícil, eu não posso deixar de ser muito aqui transparente com todos os senhores. Sobre uma questão muito específica tocada pela senadora Anamélia, a questão, primeiro, da importação de fertilizantes. Hoje, os fertilizantes que na tarifa externa comum tem uma de fertilizantes defensivos, correto, senadora? A senhora... muito bem. Os fertilizantes, eles têm uma tarifa de 4% ou 6%, dependendo do código, defensivos 8% a 14%, mas hoje, justamente de modo a responder à preocupação da senhora, vários desses códigos estão presentes na lista de exceção à tarifa externa comum, hoje com uma tarifa zero, para justamente facilitar com que os produtores brasileiros tenham acesso a esses produtos.
Há uma preocupação com agroquímicos, os outros, os defensivos também, que são para a área de agricultura.
Perfeitamente. Essa lista de exceção à tarifa externa comum, ela, e mais uma vez, são os limites que as regras internacionais nos impõem e o próprio bloco que negociamos no passado, somente tem 100 itens, 100 vagas, para um universo tarifário de quase 9 mil códigos. Então, temos dificuldade em acomodar todos os setores e todos os produtos. Mas estamos agora em pleno momento de revisão da lista de exceção à tarifa externa comum e é um momento, talvez, para suscitar essa questão que a senhora aborda de forma muitíssimo específica e a gente terá todo o interesse em analisar. Eu só não posso deixar de dizer aqui que, como representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também, nós defendemos, obviamente, estimulamos a produção nacional desses produtos. O ideal seria que pudéssemos produzir internamente esses produtos com preços competitivos e aí sim todos os setores a gozarem desses benefícios que a gente tanto deseja. Acordo Mercosul-Egito, senadora, essa preocupação específica que Vossa Excelência levantou já nos chegou. À época da negociação do acordo, houve uma consulta pública feita pelos negociadores. Enfim, a preocupação já existia. Num processo negociador, eu não participei diretamente desse, mas posso dizer de vários outros, a experiência que eu tenho em vários outros processos, é virtualmente impossível a contemplarmos numa lista de ofertas, e mais uma vez sendo muitíssimo transparente com todos os senhores presentes, os interesses de todos os representantes do setor privado. Porque, obviamente, há interesses também do lado do outro parceiro. Essa é uma questão que nos preocupa, senadora. Ela nos preocupa. Ela é uma questão... Exatamente. Empregos, não. Nos preocupa bastante. Estamos atentos. Agora, como eu disse à senhora, assim que as coisas... A Vossa Excelência, peço perdão. Nós enviaremos um projeto, enfim, o acordo que o Poder Executivo negociou para quem tem a competência constitucional de decidir sobre a internalização ou não desses acordos. Então, todos os senhores, todos vão poder analisar.
Aí só me permita. Eu acho que eu disse ao Daniel, eu acho que o Ministério da Indústria e Comércio, senador, tem que usar um pouco mais o Congresso. Por quê? Porque o governo fica difícil às vezes, mas não para o Congresso. Nós é que temos que ir à tribuna e começarmos a bater, no sentido de especificamente pedir revisão do Mercosul, para o vinho, para o trigo. Eu acho que nós temos que transformar esse debate também numa pauta aqui da Comissão da Agricultura.
Presidente...
E ser de uma forma mais agressiva na tribuna e até no comércio e relações exteriores. Enfim, eu acho que também o Congresso tem que começar a gritar.
Eu queria lhe agradecer, presidente Mocha, e como encerrou o doutor Godinho, o nosso papel aqui nessa audiência foi exatamente esse, a dar provocação em torno de um tema que eu venho bati muito na questão da desindustrialização e estou batendo muito nessas questões das assimetrias do Mercosul. Que elas, pela relação do déficit que nós temos no agronegócio, mostra exatamente o peso que estados como o Paraná, o seu estado, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, têm em setores que eu disse que eu considero estratégicos. E penso que a presença aqui do Dr. Daniel Godinho ele ouviu o que os setores, num dia só, numa manhã só, os setores que são fundamentais precisam receber. O dever de casa agora passa a ser do MEDIC, porque nós fizemos a nossa parte. Trouxemos as pessoas aqui para mostrarem as suas dificuldades e os problemas que estão enfrentados pelo setor.